a Deus. Vamos lá. Segunda Crônicas 20, capítulo 1, em diante. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azon, Tamar, que é em Ogede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus nosso, Deus dos nossos pais, porventura não és Deus tu nos céus? Por tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir? Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora sobre os moradores dessa terra, e diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão ao teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti, e na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe estão nas montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não destruíram, e eis que nos dão a pago, vindo para lançar fora a herança que nos fizeste herdar. A Deus nosso, porventura, não os julgarás, porque em nós não há mais força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos diante de ti, ó Senhor. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jael, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Amanhã descereis ao encontro com eles, e eis que pela ladeira descis, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, Josafá. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. E não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Até aí, depois eu pego mais um pedacinho. Amados, uma das coisas mais maravilhosas que tem, que nós vemos, é quando nós demos credibilidade a Deus, quando nós damos crédito a Deus, quando nós olhamos para Deus com um problemão que está na nossa vida, no nosso coração, no nosso lar, no nosso dia a dia, e nós olhamos para Ele sim como um Salvador, aquele que pode restituir, aquele que pode te livrar, aquele que pode ressaltar algo para você e te dar segurança. E Josafá, amados, recebe essa notícia de um atalaia, onde quando ele recebe essa notícia, a primeira coisa que ele fez, Josafá, ele temeu. Porque era uma multidão muito grande que vinha contra ele. Ele teme, mas a primeira coisa, quando nós temos algo dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, algo que está assolando a sua vida, algo que está prejudicando o seu lar ou a sua vida, nós temos que fazer algo. Para ele, ele não tinha mais força. Para ele, não tinha mais confiança. Para ele, Josafá, ele não sabia lidar com essa causa tão forte que era. E primeira coisa, primeiro passo que Josafá toma, se você tiver o primeiro passo, ele busca o Senhor de todo o coração. Um dos primeiros passos que nós temos que tomar quando a atitude está muito forte diante de nós, quando há uma crise muito forte dentro da nossa família, e nós não temos força, nós já estamos fracos de tanta decepção que passamos, com toda coisa que passamos, uma das primeiras atitudes que você tem que tomar, buscar é o Senhor de todo o teu coração, que Ele vai atender a tua voz, Ele vai escutar a tua voz, mas você tem que buscar. E uma das primeiras atitudes que ele tomou foi essa, buscou ao Senhor de todo o coração. Depois ele vem, quando ele recebe essa notícia muito forte, ele vem e faz algo precioso dentro de si. Ele faz uma unidade formal, ele une o povo, ele pega o povo, reúne o povo, e nós vamos entrar num jejum. Amados, uma das poderosas coisas que tem diante de Deus é o louvor, a adoração e o jejum. E ele marca, ele pega o povo, marca e fala, olha, nós vamos entrar em jejum. Porque esse Deus que nós falamos, na mão dele, há força e poder. A palavra está dando um respaldo, que ele diz, na minha mão há força e poder. E Deus dá essa palavra para o Josafá, Josafá vem, busca, mas com convicção daquilo que ele vai vencer essa batalha. Mas ele vai vencer bem entendido, porque ele está buscando a presença de Deus, buscando o reino de Deus, pegando o jejum, pegando o povo, reunindo o povo, tendo uma atitude completamente diferente de muitos reis, mas ele reúne. Ele faz algo sobrenatural, ele pega de todos os povos ali de Judá, e ele pega o povo realmente, amados, é crianças, é mulheres, é homens, é todo tipo que você imagina, está todo mundo na congregação, está todo mundo na igreja, ele não fez acepção de pessoas dizendo, só vai vir mulher e os homens que oram a Deus. Não, ele chamou todo Judá para estar presente com ele, para estar junto com ele, em oração, em jejum, buscando a presença dele em todos os momentos, para que ele venha ter vitória. E uma das coisas mais lindas que eu vejo em Deus, é que quando você busca ele de todo o teu coração, ele abre um espaço. Ele abre um espaço para começar a entregar para você, para começar a entregar no teu espírito, no teu coração, ânimo, tenha ânimo, vamos buscar, vamos chegar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Ele começa a dar estratégia para Josafá. E quando Josafá, amados, pega esse livro e ele olha para aquela multidão, a primeira coisa que ele, quando começa, ele fala, Deus dos céus, Deus da terra, nós somos herança tua, tu deste para nós como herança essa terra, e nós somos filhos teus, somos herança tua, nós não podemos jamais perecer ou morrer contra esse povo que vem contra nós. Você é herança de Deus, amém? Você é povo adquirido por Deus e Ele te deu uma herança fabulosa. O reino de Deus está aberto para nós, o céu está aberto para nós herdarmos as promessas de Deus, que são muitas, amados. E a promessa de Deus, Ele pega essa promessa e Ele fala, Deus, eu necessito, eu preciso de Ti, porque Tu disse que nas Tuas mãos há força e há poder. E eu estou fraco, eu estou necessitado, eu estou angustiado, eu estou com problema, eu não consigo vencer esse povo. E Josafá, eu amo a vida de Josafá, que ele vai com as estratégias, que Deus dá um comando para ele. Um rei amável, um rei realmente que tinha um valor tremendo. Amados, uma das coisas mais lindas que eu vejo diante dessa palavra toda, que Josafá, quando ele vem, ele busca a presença de Deus e ele fala, olha, no versículo 8... Veja comigo no versículo 8 que fala. E habitaram nela, edificaram nela um santuário, nome dizendo, se algo mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante do Senhor. Amados, no momento que ele fala isso, que ele coloca essas coisas, ele se apresenta realmente diante do Senhor, não como rei, mas como um homem de Deus, como um homem realmente que confia em Deus, como um homem realmente que olha para Deus, não como um rei, porque ele era um rei, mas sim, com humildade. A chave da vitória para nós é a humildade. Humilhai-vos perante o Senhor, que Ele te engrandecerá, aleluia. Mas nós temos que humilhar perante Ele. Não porque eu sou um rei ou isso ou aquilo, eu não vou humilhar perante Deus. Amados, no momento que Josafá está passando com esses problemas todos, ele se humilha. Josafá se humilha perante o Senhor. E quando ele se humilha perante o Senhor, Deus já vê algo sobrenatural na vida desse rei. Deus começa a acrescentar mais e mais poder, mais e mais vitória. E ele já começa a dizer, olha, Josafá, depois de tudo isso que ele fez, as reuniões, pegar o povo, jejuar, orar, as crianças, os homens, as mulheres, ele olha para essa peleja, não vai ser mais contigo, então não precisa mais de lutar, então não precisa mais de brigar, deixa, isso vai ser comigo, a peleja vai ser minha. Deus coloca nele algo sobrenatural. Tu não tem que levantar espada, escudo, tu não tem que levantar nada, Josafá. Acredite no que eu estou te dizendo, Josafá, toma posse da promessa. Eu, Deus poderoso, te trazendo algo para ti. Tu não tens que lutar. Tu vai ouvir a voz de Deus, a voz de um profeta e dizer, tu sim serás uma bênção. Porque Josafá era um homem completamente abençoado por Deus. Porque Deus deu para ele uma grande chance de olhar. Amados, quando nós olhamos para esse livro e vemos a humildade que Josafá teve. Amados, ele se prostra perante o rei, perante Deus. Ele se prostra de terra, ele põe a sua cara no chão e se prostra diante de Deus, dizendo, olha, Deus dos céus e da terra, livra-me, porque eu estou perdido, eu estou completamente sem solução, eu não tenho solução como agir. E Deus olha para a humildade de Josafá. Como Deus ama os humildes de coração. Como Deus ama, amados. Ele diz, mais uma vez ele vem e diz, olha, veja comigo. Tiago 4:10. Humilhai-vos perante ao Senhor e Ele te exaltará. Humilhai-vos perante ao Senhor, Ele vai te exaltar. Você pode não dar valor nenhum para a sua vida. Você muitas vezes está perdido consigo mesmo, dizendo, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho valor. Você tem um valor fabuloso e tremendo, que você é filho do Deus Altíssimo, aleluia. Não se julgue que você é algo. Você é algo precioso para Deus. Jesus te ama. Eu vejo pessoas na rua muitas vezes dizendo, amados, para mim mesmo, carinhos, não tem mais solução para mim, não tem mais solução para o meu casamento, não tem mais solução para o meu filho, não tem mais solução na minha empresa, não tem mais solução. Coloca diante do Deus que Ele vai trazer a solução para você em nome de Jesus. E eu creio, porque o Deus que nós servimos é poderoso e grande, aleluia. Oh, Santo de Israel, Deus poderoso e grande, a força na tua mão, a poder na tua mão. Ninguém pode resistir o poder de Deus, diz na sua palavra. Ninguém pode resistir. Amados, o diabo tem estratégia de todos os lados para querer te pegar, para querer te derrubar. E você tem um nome fabuloso para dizer, eu vou buscar a presença do rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus que eu sirvo, esse Deus tremendo. Não vou ficar aqui parado, não vou ficar aqui deitado, não vou ficar aqui com problema, choramingando, dizendo, eu não sou ninguém, eu não tenho valor. Tem pessoas que olham para mim dizendo, eu não tenho valor nenhum, Carlinhos. E eu falo para a pessoa, você tem um valor tremendo, Jesus te ama, meu querido. Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Você já pegou esse tipo de pessoa que vem diante de você e fala, ó, aqui, a minha vida está um lixo. A minha vida está com um problemão. A minha vida, eu não tenho mais prazer. Teve uns que já teve comigo e falou, Carlinhos, eu não tenho mais prazer de viver. Tem hora que a gente brinca, né? Então vamos para a água surfar, vamos pegar umas ondas. Você vai ver o que é bom. Muitas vezes a gente tem que dar uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Ou muitas vezes tem que dar, né, um cutucão meio de leve, mas nós como os cristãos, temos que sempre trazer uma palavra de conforto e de carinho, que é para não machucar o irmãozinho, amém? Se nós formos dar uma paulada nele, né, Betão? Ele não volta mais não, né? Ele vai embora, ele foge. Ele foge. Por quê? Porque ele está machucado, ele está magoado, ele está com problema. Então, nós temos que ir com cuidado, amém? Provérbios 29, 23.
Veja comigo no telão o que fala aí, ó. O galardão da humildade é o temor do Senhor, e são riquezas e honra. Aleluia! O temor do Senhor são riquezas e honra. Deus tem muitas promessas para nós nesta noite, aleluia. Nós vamos sair daqui vencendo, como disse Josafá, venceu, eu vou vencer também essas batalhas. Eu vou entregar a batalha na mão de Deus. Eu vou entregar na mão de Deus e eu não vou mais lutar contra isso. Eu vou deixar na mão de Deus que Ele vai pelejar por mim, aleluia. A peleja não é sua, Josafá, a peleja não é sua, Carlinhos, a peleja é de Deus, aleluia. Vamos entregar nesta noite, na mão de Deus. Qual é a tua causa? Qual é o teu problema? O que está te afligindo? Deus, nesta noite, Ele está presente. Ele está com os braços abertos para ouvir de ti o teu clamor. Amém? E, amados, uma das coisas que me deixou tão... né, tudo deixa a gente tão feliz, porque quando Jesus, quando Josafá vem e começa a olhar e falar, olha, nós vamos fazer algo sobrenatural. O tema da pregação, o louvor, a chave da vitória. O que que Josafá faz? Ele pega o povo, mais uma vez. Isso que eu quero passar para vocês, a humildade. Quando nós temos humildade, temos carinho, temos amor, temos... Deus, Ele vai no conjunto. Deus, Ele vai na pegada junto com Josafá. Josafá reúne o povo todinho e faz algo sobrenatural. Olha, povão, nós vamos fazer aqui uma adoração para o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós vamos começar a cantar, nós vamos começar a louvar. Nós vamos fazer algo aqui que vai acontecer um milagre. Vai acontecer algo sobrenatural. E ele reúne o povão e começa a adorar ao Senhor. Olha comigo aqui, ó. Deus nosso, de porventura, não julgarás. Versículo 12. Versículo 12. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nem o que faremos. Porém, nós olhamos para ti. Ele olhou para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele olhou para ele. Então, Josafá, que estava perante o Senhor, com também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos, veio o Espírito no meio da congregação. E Jaziel, vem ali, amados, e profetiza algo. Por quê? Eles estavam adorando ao Senhor, com amor, com fé, com unidade. A chave da vitória é a humildade e a unidade. Ele tinha uma unidade tremenda com o povo. Ele tinha um amor tremendo com o povo. Esse amor vem de quem? Diante de Deus, que envia para Josafá. E Josafá começa a se lidar com o povo, mas lidar sim, não só como rei, mas como um profeta, como um homem do Senhor, como um homem que veio realmente para salvar a sua nação. E no momento ele começa a louvar. Ele começa a louvar, louvar, louvar ao Senhor. Começa a trazer algo sobrenatural. E ele diz aqui no versículo, isso que eu falei para você. Amanhã descereis ao encontro. E eis que pela ladeira descis, o achareis no fim do vale diante dos desertos de Jezreel. E ele diz ainda, nesta peleja não tem que pelejar. Josafá, tu não tem que pelejar. Para, está em pé e vede a salvação do Senhor. Vede a salvação do Senhor. Josafá, em primeiro lugar, obedeceu os mandamentos de Deus, obedeceu a voz de Deus. Ele não foi retrucar, mas como que eu não vou lutar? Parai, parai, você não vai levantar nem escudo nem espada, você não vai lutar com ninguém, a peleja vai ser minha. Entregue na mão de Deus a sua peleja nesta noite. Deixa Deus resolver o seu caso que está tão com problemão ou com algo que você não consegue. Entrega hoje, nesta noite, na mão do Deus Todo-Poderoso, que Ele vai realmente ouvir a tua voz, aleluia, como ouviu a voz de Josafá, ouviu a oração de Josafá, o jejum de Josafá, a humildade de Josafá, se prostrar perante Ele. E quando vem o Espírito do Senhor, vem e se alegre, fazem tudo isso, amados. Mais uma vez, quando Josafá vê tudo isso, quando ele olha para tudo isso, ele vem no versículo comigo, no versículo 18, por gentileza, ele diz, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram ao Senhor e adorando ao Senhor. Olha que beleza, não foi só Josafá, Foi o povo que estava com ele em unidade. Fale comigo, o povo em unidade. O povo em unidade tem muito mais poder, tem muito mais força. E a força vem do Senhor Jesus, aleluia. Uma salva de palmas a Ele. Ele é merecedor de toda honra. Josafá, sim, realmente se prostrou com o rosto em terra e disse. E levantaram. Amados, o louvor e a adoração quebra cadeias, quebra barreiras. No versículo 19, onde ele fala. E levantaram-se os levitas, dos filhos do Coatitas e dos filhos do Coaritas, para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta, aleluia. Com voz muito alta, Jesus. Amado, Josafá não que estava brincando ali, não. Ele pega o povo, olha, nós vamos gritar, nós vamos lançar realmente um grito de guerra aqui. Porque nós vamos vencer essa batalha. Deus já falou, Jesus já falou, eles estão presentes. E nós vamos vencer essa batalha, então vamos louvar. Que o louvor quebra cadeias, aleluias. E ele começa a louvar e exaltar o nome do Senhor com voz muito alta. Quando ele começa a louvar, vem o Espírito, vem algo sobrenatural. Mais uma vez, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo, pôs-se Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Mais uma vez, ele vem aqui no povo e fala: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, aleluias. Credes no vosso Deus e estareis seguros. Há uma segurança quando nós cremos. Há algo quando nós cremos em Deus. Nós ficamos seguros. Sabemos que nós vamos estar seguros. E crede nos seus profetas e prosperarão. Amados, quando nós vemos um versículo desse, o que fala Josafá, o que fala Deus para ele, ele mais uma vez, ele se humilha, e ele volta para trás, e volta de novo com o povo. Olha o que ele faz aqui, ó. Ele vai aqui no versículo 21, e mais uma vez, ele pega o povão, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores, para que o Senhor louvasse a majestade santa, aleluia, saindo diante dele dos amados, dizendo: louvai ao Senhor para todo sempre, louvai o Senhor porque Ele é digno de honra e de glória, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre, aleluia, louvai, 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 louvai ao Senhor. Ele pede em todo: louve-me ao Senhor. Você está louvando a Deus, você está gritando para Deus, e Ele está quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, aquilo que está assolando a sua vida nesse momento que você está em adoração total a Ele. É onde Ele arrebenta os grilhões e quebra os grilhões, aonde Ele já está trabalhando com esse povo que vem contra Josafá. Ele não está lutando com guerra, com armas. Aqui Ele está levantando um nome poderoso, que é o nome de Jesus. E nesse levante tão lindo e maravilhoso que ele faz com as crianças, com os profetas, com os homens, que ele reúne o povo e começa a adorar o Senhor. Começa a grande maravilha desta noite. Há algo sobrenatural nessa palavra que Deus faz. Nesse momento que eles começam. Versículo 22, o chave da vitória de Deus. E ao tempo em que eles começaram com júbilo ao louvor ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O que você quer mais? Você já pensou o que Deus fez na vida desse homem? Eu vou repetir de novo o que você não entendeu. Amém? Deu para ver o que Deus fez aqui nessa vida, no versículo 22, o que Ele faz no momento que eles estão adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, com alegria, com amor, com fé, com gratidão a Deus, com humildade a Deus. E ao tempo que eles começaram com júbilo e louvor ao Senhor, Ele, o próprio Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon, os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, aleluias. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, e se pararam a destruir-se uns aos outros, acabando-se nas montanhas e ajuntando-se um aos outros a se destruir-se. E no final, não sobrou um para contar a história. Todos foram desbaratados, todos foram mortos. E Josafá, ganha a peleja, Josafá ganha essa guerra, porque ele confiou no Senhor. O que devemos fazer nesta noite? Confiar no nosso grande e poderoso Deus, que Ele tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas, fazer nas nossas vidas. Coloca a tua causa diante do Senhor nesta noite, não perca essa oportunidade de dizer: eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer esse inimigo que está assolando a minha casa, a minha vida, o meu lar, eu vou vencer. Porque Deus poderoso está comigo nesta batalha. Eu não vou mais buscar. Ele vai fazer por mim. Ele vai guerrear por mim. Ele vai ali na frente com o escudo. Ele mesmo, não eu. Mas o próprio Deus, assim diz a sua palavra, amados. Nós não podemos perder essas oportunidades que Deus dá para nós. Buscai-me-eis e me achareis. Buscai-me-eis e me acharei. Mas quando me buscares de todo o vosso coração, aleluia. Esse homem buscou a Deus de todo o coração. A multidão buscou a Deus de todo o coração. Os levitas cantavam, gritavam ao Senhor de todo o coração. Aleluia. E uma das coisas que Deus faz, Ele olha assim para o nosso coração. E Ele vê. Esse é humilde de coração. Esse filho é um filho amado meu. Jesus Cristo, Filho do Deus, vive tudo isso. Ele reconhece, Ele vê quando nós estamos com o nosso coração contrito, com o nosso coração aberto, para falar com Ele, dizer para Ele. Mais uma vez eu te digo, amados, Jesus te ama. Jesus te ama tanto que Ele pagou alto preço lá naquela cruz. Ele pagou alto preço porque Ele te ama. E Ele está aqui nessa noite de braços abertos. Pode vir que eu estarei te aguardando, pode vir que eu estarei de braços abertos. Para te dar um abraço, um aconchego, porque Ele te ama, aleluia. Mas busque Ele de todo o coração. Então voltaram, versículo 27. Então voltaram os homens de Judá e de Jerusalém. E Josafá se pôs em frente a eles para irem a Jerusalém. Com alegria. Porque o Senhor alegrara sobre os seus inimigos. Uma alegria linda e maravilhosa, que ele diz: eu venci essa batalha. Eu não venci. Deus foi por mim e venceu. Eu não precisei de levantar escudo, espada. Deus fez por mim tudo. Ele mais uma vez vem. Mais uma vez louvor e adoração. Venho falar: Gil, eu louvo a Deus pela tua vida e pelos levitas. Sempre eu, né? Que carinho que eu tenho pelo Gil. Não só por ele, por todos os levitas. As armas mais poderosas que tem, que o diabo quer atacar, são eles, são eu, são os presbíteros, são os diáconos. É a coluna principal que eles querem atacar. E o louvor, se você quer saber, o louvor é um dos primeiros que ele quer atacar. Eu sempre estou, de vez em quando eu pego a Piaçaguera, né, Gil? Pego ali, começo a orar, eu sozinho, os malucos, passam, esse cara tá meio maluco, não tô não. Estou lá agradecendo a Deus, estou pedindo a Deus, estou louvando o nome de Deus, estou orando por Deus, falando: Deus, o nosso louvor é uma bênção. O Gil esteve em São Paulo na conferência, que coisa linda, né, Gil? Que maravilha, amados. Infelizmente eu sei, nem todos podem participar, nem todos podem ir, entendeu? Eu sei que é difícil, mas nós estivemos lá, foi uma bênção. Saímos de lá muito feliz, né? Muito legal, muito bom, né, Guga? Muito bom, foi maravilhoso. E foi o quê? Quase 3 horas de adoração, né? Nós estamos falando em adoração, amém, hoje. 4 horas, foi 4 horas realmente. 4 horas o Gil lá e a galera do ministério em adoração. Você imagina lá, o Carlinhos lá, 4 horas, hein, Betão? Segura aí, mano, segura aí, sair de lá rouco. Tanto gritar. 4 horas de adoração. Mais 4 horas do pastor, né? Quase 3 horas e meia, mais ou menos. Deu quase 3 horas e meia. Mas 3 horas e meia do pastor, que o cara lá chegou: ó, você tem aí uma folga aí para pregar. E o pastor foi, né? 3 horas e meia o pastor Filipão pregando. E foi uma bênção. Ruja o leão, aleluia. Foi, ruja o leão. Sai todo mundo lá bravo, lá, leão, leão, todo mundo. Amados, foi uma bênção. Amém? Só para contrariar um pouco, né? Mas vamos lá então. E aí, o que ele faz aqui? O Josafá vem, e nesse momento que ele vem, ele fala: olha, nós vamos lá fazer algo sobrenatural. Voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para ir a Jerusalém com alegria, com muita alegria, acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. Todo instrumento de música ele levava para louvar ao Senhor. Não era só as vozes, eram instrumentos que Deus amava. Isso, né, Ju? Bateria, isso, aquilo. Deus amava, Deus ama. Deus ama, por quê? Ele está sempre ali em cima, amados, quando nós estamos louvando a Ele, como Josafá fez, como vocês estiveram nesta noite, louvando ao Senhor, nesse momento que vocês estavam louvando ao Senhor, há anjos e anjos contemplando essas maravilhas que vocês estavam louvando, dizendo para Ele, para o Deus Todo-Poderoso: Santo, 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 é o teu nome para todos sempre, aleluia! Toda a vida que você olha a Deus e louva a Deus com seus alaúdes, com seus instrumentos, as suas vozes, a igreja do Deus vivo está aqui, ó, os anjos contemplando a maravilha com Deus Todo-Poderoso no trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é Tu, Senhor. Toda honra é Tua, toda glória é Tua, Senhor. Amados, muitas vezes nós olhamos e vemos a gratidão, o amor, o carinho que Josafá teve com o próprio Deus, quando ele venceu essa batalha. Quando Deus deu para ele, dizendo: tu não vai mais pelejar. E o que eu quero passar para você nesta noite é que em todos os momentos Josafá veio agradecer a Deus de todo amor, com todo carinho, com alaúdes, com harpa, com os cânticos, louvando a Deus, buscando o povo todinho da sua geração, crianças, homens, e voltando-se para Deus, dizendo: olha, Deus, eu vou engrandecer mais uma vez o teu nome, porque tu és merecedor de honra e de glória, o que tu fez por mim. Eu só tenho que louvar o teu nome e agradecer o teu nome. Josafá volta, 3 vezes ele volta, para engrandecer o nome do Senhor. E aí eu volto aqui, abre comigo lá, os 10 leprosos, nós vamos ver, pegar um pedacinho, sobre o que fala aqui, para você entender mais ou menos o que é o homem. Lucas 17, versículo 11 em diante. Olha aqui para você entender mais ou menos a gratidão do homem. E aconteceu que, indo eles para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele, Jesus, numa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantando a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, aleluia, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era um samaritano. E Jesus pergunta depois para eles, mesmo ali, o samaritano: e os 9? Aonde estão os 9? Amados, o que eu quero passar para você nesta noite? Dos 10, recebeu a cura, recebeu o milagre, recebeu uma gratidão de Deus, os leprosos. Só um voltou correndo, se prostrou como Josafá fez, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu ele com voz muito alta, dizendo: Mestre, eu estou limpo, aleluia, eu estou purificado, eu estou limpo. Só um voltou para Jesus. Lembro-me, quero passar para vocês nesta noite, eu tive uma bênção, tive 3 filhos maravilhosos, mas Deus me deu um presente especial. E eu, no meditar essa palavra, eu falo: puxa, eu tenho que agradecer, porque eu agradeci a Deus nesse dia muito maravilhoso. O meu filho Mateus nasceu no dia dos pais, que presente. E eu era da presbiteriana, nós éramos pequeninos, né, meu amor? E aí, minha esposa estava no tanque nesse dia, lavando uma roupa, e a mulher veio: Márcia, mas você está grávida, você pode até ter um filho. Era um domingo. Meu filho nasceu num domingo, no dia dos pais, 4 horas da tarde, meu filho Mateus. É um presente de Deus. O que o Carlinhos tinha que fazer? como Josafá, como esse que voltou para Jesus. E eu estava naquela época na igreja, louvado seja Deus, que eu andei, né, desviado há alguns anos, mas eu voltei correndo e comecei a chorar. Deus, como Tu és maravilhoso, que presente maravilhoso que Tu me deu, um filho, homem, no dia dos pais. Amados, é um presente de Deus fabuloso, amém? E eu hoje até louvo a Deus, porque eu tive o privilégio de ir até Ele e dizer: Deus, muito obrigado pela vida do meu filho que Tu me deste nesta tarde, no dia dos pais, um homem, e vai ser chamado o nome dele de Mateus. Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é merecedor. Nós estamos, tenho mais um pedacinho, que não quero passar da hora, o pastor me pediu. Vamos lá, Atos 16, por gentileza. Para cumprimentar a palavra aqui, amados. Atos 16, eu vou começar no 16, 23. Tá? Atos 16, 23. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse em segurança, o qual, tendo recebido ordens, lançou ao cárcere entre eles e segurou os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio uma grande multidão, um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Aleluia. Até aí. Amado, Paulo e Silas estavam... Paulo e Silas, eu adoro a vida de Paulo como apóstolo, porque ele era guerreiro, viu? Paulo era guerreiro. Ele sofreu pelo Evangelho. E ele começa a falar do amor de Deus nesse local. Vem um espírito de aviação, uma mulher e tal, a Lídia, e começa a fazer um alvoroço danado. Levam Paulo e Silas preso. Paulo e Silas fica preso no cárcere. Paulo todo quebrado, eu imagino assim, Paulo e Silas, imagina eles todo amarrado, quebrado, machucado lá no cárcere. A partir da meia-noite, fala: oh, Paulo, Silas, então nós estamos aqui, mas nós temos um Deus que nós cremos, que servimos, que nós fazemos, que faz a coisa acontecer, fez um milagre lá, fez um milagre aqui. Não, Deus vai tirar nós dessa prisão. Acredito eu que Paulo e Silas começaram ali. Não, sabe o que nós vamos fazer? Não tem nada aqui, não tem alaúde, não tem tambor, não tem guitarra. Nós vamos começar a louvar o nome do Senhor aqui, vamos ver o que vai acontecer, aleluia. E Paulo e Silas começam a louvar o nome do Senhor dentro da prisão. Primeiro, atitude. Segundo, fé. Terceiro, perseverança no Senhor. Eles acreditavam que o Senhor ia tirar ele dessa muralha, desse problemão que eles estavam, que era um problemão, preso completamente, amarrado. Eles começam a cantar: o Deus que ele serve é poderoso e grande. Há poder nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Há poder na mão do Deus Todo-Poderoso. Há poder naquele, quando nós oramos e falamos: Deus, a coisa está feia para o meu lado, eu necessito e preciso de Ti. Paulo e Silas faz algo sobrenatural e começa a orar e cantar hinos ao Senhor com voz muito alta. E Deus olha para aquele povo. Deus olha para Paulo e Silas. Deus olha para eles com humildade, com carinho, com amor. E fala: esses homens estão falando do meu amor. Eles não merecem isso. Deus vai, sacode aquilo lá, estoura tudo, quebra os grilhões, quebra as cadeiras. Paulo e Silas são soltos, são abençoados em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós levantamos a nossa voz dizendo: a Ti toda honra e toda glória, Senhor, porque Tu é merecedor de honra, de glória. A Ti, Senhor, eu posso sim me prostrar e me humilhar perante e dizer a Ti: Jesus, salva-me, salva-me, que eu necessito da Tua graça na minha vida, aleluia. Quanto de nós podemos dizer para esse Deus: eu não estou aguentando, está difícil, a causa que eu tenho, Deus, eu preciso entregar nas Tuas mãos, eu necessito entregar nas Tuas mãos, porque eu mesmo não tenho mais forças, parece que as coisas estão amarradas e não querem sair, e nesta noite eu quero entregar essa causa diante de Ti, meu Deus. Eu quero entregar para ti, para tu realmente reatar, tirar. Eu não duvido, não. Eu não duvido desse Deus que o teu casamento que está destruído, que está acabado, que não tem mais solução. Eu não duvido que Deus nesta noite pode restaurar o teu casamento, aleluia. Eu não duvido não que aquele que está no crack, que está perdido, que não tem mais saída, que não tem mais solução. Eu não duvido não desse meu Deus que pode salvar essa pessoa que está com essa prensa em cima de si. Eu não duvido não que aquele que está completamente naquela grande maldita cerveja, na pinga, perdido completamente nessa vida onde não tem mais saída, que para ele não tem. Eu não duvido não que esse meu Deus pode realmente trazer esta vida diante do trono dele e dizer: você vai receber a maior bênção da sua vida, está salvo pelo sangue do Cordeiro. Eu não duvido que essa pessoa pode levantar a mão um dia e vir dizer: o Deus que eu sirvo é poderoso, me libertou das drogas, me libertou do vício, me libertou da cocaína, me libertou da pedra. Eu não duvido não desse Deus que pode fazer um milagre grande e poderoso nesta noite, como fez na vida desse homem, Josafá, como fez na vida desses leprosos. Eu não duvido não, Senhor. Eu creio na tua palavra, eu sei que tu podes fazer grandes maravilhas para nós. Mas nós precisamos de buscar o teu reino com amor, com carinho, com dedicação, com palavra de justiça e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu me prostro perante ti. E eu quero dizer que tu és a única razão do meu viver. Eu quero te dizer nesta noite, Senhor, que só tu pode me libertar desse problema que está na minha vida. E Ele está presente nesta noite de braços abertos para te trazer no teu coração, na tua alma, no teu espírito algo que você necessita. Mas precisamos de tomar um passo de fé, um passo de coragem e dizer a Ele: o que tu fez na vida desses homens, faz na minha vida, Senhor. Faz na minha vida, eu vou te buscar de todo o coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvor, por gentileza. Não perca a oportunidade de tomar uma posição e dizer: Deus, eu vou entregar aqui, eu vou entregar a ti o que eu necessito, o que eu preciso, de tomar uma coragem, de tomar fé e dizer: eu vou tomar posse dessa bênção em nome de Jesus. Eu vou tomar posse, sim, como Josafá tomou. Eu vou tomar posse, sim, como aquele samaritano tomou e voltou para Jesus, agradecendo a Ele, dizendo, prostrando a Ele, dizendo, cantando a Ele, falando: Deus, obrigado, eu estou limpo, eu não sou mais leproso, eu estou limpo. Há coisas na nossa vida que nós temos que tomar uma posição e dizer a Ele: Satanás, tu não tem mais autoridade sobre mim. Satanás, tu não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu vou tomar uma posição, sim, com esse Deus poderoso que tem mão forte e poderosa para derrubar as estratégias de Satanás. Soyando alamachai, son talamanai, o isolimai. Oh, alamama machure, malanta alamachai, o andoce alimai. Deus poderoso e grande, tu és nosso provedor. Provém grandes coisas para nós nesta noite, Senhor. Provém, Senhor. Vem com a tua mão poderosa sobre nós. A tua mão é forte e poderosa. Então vem sobre nós, vem sobre a tua igreja. E ansou-se.